I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 55 and verse 8.
Eu estou abrindo agora no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Palavras muito conhecidas, Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nosso título é Comparando os Nossos Pensamentos com os de Deus. Comparação dos nossos pensamentos e os de Deus. Obviamente, nossos pensamentos não são nada como os pensamentos de Deus. Existe uma imensa diferença, uma tremenda diferença. Seus pensamentos não são momentâneos como os nossos pensamentos são. Nossos pensamentos vêm cada um de uma vez, mas os pensamentos de Deus, Todo-Poderoso, muito além da nossa compreensão, Ele conhece tudo que é para se conhecer, todos os eventos passados, presentes e futuro, e Ele os conhece o tempo todo, e Ele conhece tudo concisamente em qualquer momento de tempo. Isso é além da nossa capacidade de compreender, entender. É dito do famoso Abraham Klapa, que era primeiro-ministro da Netherlands, mais ou menos em 1990. Ele era um teológico. Ele ministrava numa igreja, presidente de um seminário teológico, um grande homem da palavra de Deus. Mas era dito dele, isso foi reportado de muitas pessoas, que alguém, se alguém fosse ao seu escritório quando ele era prime minister, preocupado com coisas espirituais, sobre igrejas, onde ele era presente também, e dissesse o caso, algo complexo, e aí existia uma interrupção. E Abraham Kuyper dizia, me desculpe, eu vou lidar com isso de uma forma política, era lidado, depois de lidar com o caso, ele imediatamente perguntaria, aqui ele diria imediatamente, aqui é a resposta da questão. E você não esperaria que tão rápido, em poucos minutos, ele resolvesse a questão e respondesse? Então as pessoas diziam que ele conseguia pensar em muitas coisas da mesma forma. Bem, eu nunca ouvi de ninguém que pudesse lidar com 3, 4, 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo. Então esse é só um pequeno exemplo para ajudá-los a entender. Mas Deus pode lidar com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Não pense, não esqueça, Ele conhece cada um, conhece todos os nossos pensamentos ao mesmo tempo. Todos os pensamentos que já foram pensados por qualquer ser humano. Isso é muito além da nossa capacidade de entender. Então, os seus pensamentos não são nada como os nossos pensamentos. E mesmo nesse sentido tão pequeno, simples, Deus está... Ele conhece todas as coisas, seus planos, suas respostas. Tudo é maior do que esse tempo, esse mundo. E se você está no seu amor, o amor dele, a afeição dele, para todos aqueles que ele salva, que ele traz para si, é constante e eterno. Então os pensamentos de Deus não são nada comparados com o nosso. São infalíveis, claro. Agora, existem pessoas que questionam quem inventou tantas coisas, mesmo na Síria, aquele gás que fez tão grandes resultados terríveis, mas eles não têm certeza, eles estão tentando descobrir quem foi o criador, quem iniciou aquele gás. Talvez existem pessoas dos dois lados que são capazes de coisas más. Então, não sabemos. Talvez possa ser o lado mais rebelde entre eles. Existem tantos problemas que não podemos determinar, não conhecemos a resposta, mas Deus não tem nenhum. Ele conhece tudo, todos os pensamentos de todo mundo. E todos esses pensamentos são verdadeiros. Ele não faz nenhum erro, nunca. Estamos pensando no Deus vivo? Essas são palavras profundas. Aqui na palavra dele. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, são os vossos caminhos. A sua inteligência infinita, infalível. Pensamentos. Quais seriam os pensamentos de Deus? Reflexão. Não como as nossas, é claro. Mas eternas reflexões. Prazeres. Sim, Deus tem prazer de coisas eternas. Planos. Sim, casualmente dizemos, Deus fez todos os seus planos na eternidade passada, mas não existe futuro, presente ou passado em Deus. Ele está fora do tempo. Então ele sempre plana, é tudo instantâneo, mas eterno. Não existe conceito de tempo neles. Todas as suas reações, as reações de Deus, sim, até para os nossos atos humanos e circunstâncias, mas com Deus agimos eventos humanos, te faz pensar em algo bem grande, onde um jogador de um lado é um gênio que conhece todo o movimento e a resposta correta, todas as possibilidades de um jogo em avanço, possibilidades infinitas em avanço. E esse é Deus. Ele conhece tudo, a correta resposta para tudo que possivelmente poderia acontecer, exatamente o que ele faria. Ele tem decretos grandes que ele faz. Tudo é conduzido no contexto da eternidade, à sua vontade. Os seus pensamentos vão prevalecer entre os nossos sempre. Olha aqui para o versículo 9. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais altos do que os vossos, os caminhos, o céu, as estrelas que não podemos alcançar, misteriosos, tão maior do que os nossos pensamentos, em qualidade, mecânicos, são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são tão diferentes do que os nossos. Eles fluem benefícios ou talvez julgamentos, se é necessário. Nossos pensamentos são todos para nós, para os nossos benefícios. O que vai acontecer comigo? Como eu posso ficar bem? Como eu posso melhorar? Como posso enriquecer? Como que eu posso ter mais prazeres? Tudo, todos os meus pensamentos têm conexão comigo. Nós, nossa sociedade, nosso bem-estar. São todos os pensamentos que fluem para nós. E Deus é o oposto. Ele é o eterno Deus que quer beneficiar outros. Através dele, todas as bênçãos, vida, provisões, vêm. Os pensamentos de Deus são eternos. Ele abençoa as pessoas não só para agora, mas para a eternidade. E para as pessoas que o amam. Ele faz com que tudo seja para a bondade deles eterna, aqueles que o amam, mas para a bondade eterna deles, onde nossos pensamentos são todos materiais, mecânicos, são todos para agora, não espirituais e eternos como os de Deus. Todos os pensamentos de Deus são saturados com ternura, bondade, benefícios, benignidade, de alguma forma. Nossos pensamentos são feitos com comparação, eles incluem pensamentos de malícia, crueldade. Você só tem que pensar nas guerras, violência, conflitos, terrorismos. Por que que a história da humana é só uma história disso? Uma história que não tem fim. Esses são os nossos pensamentos. de tão longe até agora, grandes guerras. Temos tantas guerras que poderíamos citar, a guerra do primeiro mundo, todas as revoluções, todas as mortes, todos os terrores que continuaram. E aí, se você vai para 1920, você tem os conflitos regionais em Iraque. Novamente, estávamos lá, como se nunca tivéssemos aprendido a lição, como você conhece. E aí você vem para a Guerra Civil da Espanha, e da Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e depois outra no norte da África. Depois o terrorismo da Quênia também. E a guerra civil enorme da China também, e da Coreia, do Egito, Israel, Vietnã, e mais morte na África, Camboja, e os problemas. Tanto tempo, eu estou deixando muito para fora, claro, eu não consigo nem citar todas. Em Afeganistão também, depois Irã, Iraque, continuou. Existiram tantas. Você mesmo pode pensar em todas elas. Esses são nossos pensamentos. Nossos pensamentos estão cheios com hostilidade, malícia, morte, ira. Os pensamentos de Deus com os nossos comparados tão benevolente. Ele é um Deus de julgamento, claro. Um dia ele vai ter que tirar todo o pecado, julgá-lo. Mas ele é um Deus de misericórdia, um Deus que busca, encontra um caminho de salvação. Nossos pensamentos constantemente são errados, têm que ser revisados, mas os pensamentos de Deus não contêm erro nenhum. Nunca deve ser revisado. Os pensamentos de Deus no Velho Testamento, aqueles mandamentos maravilhosos, não vou lidar com ele. Mas você olha para os mandamentos de Deus. A sociedade ideal, eles são expressados em termos negativos. Então, às vezes, pensamos: ah, Deus nos deu uma obra muito difícil. Todos aqueles mandamentos, do primeiro ao último, e principalmente aqueles que, para criar, construir uma sociedade feliz, com paz, existem grandes bênçãos nesses mandamentos. Uma grande promessa, uma grande proteção contra a raça humana que é tão caída. Todos eles têm grandes promessas, promessas de salvação. Por quê? Os pensamentos de Deus, ele sabe, ele conhece, ele vê tudo. É como, bem, você poderia estar numa bicicleta. Você poderia estar num país, em um lugar mais distante, talvez, onde existisse muitas árvores, e de repente você subisse, com essa bicicleta até uma montanha e visse muita coisa. Mas você não consegue ver o que está além daquela montanha. De repente, você chega cada hora para um vale diferente e você vê entre as árvores um pouco aqui, um pouco ali. Quão mais seria se você pudesse subir num helicóptero e visse, você não estaria intimidado com as montanhas e você estaria alto o suficiente para ver tudo. Você poderia parar a hora que você quisesse e olhar ao redor. Você poderia mover para qualquer direção. Você não estaria limitado como se você estivesse em uma bicicleta. Bom, é uma ilustração muito pobre, mas é só para te mostrar a diferença entre os pensamentos de Deus e os nossos. Deus consegue ver tudo, de toda a história, toda a geografia, tudo que você pode imaginar, tudo ao mesmo tempo. É claro que os seus pensamentos são infinitamente maiores do que os nossos pensamentos. A palavra hebraica traduzida pensamentos, literalmente, significa. As ideias, como você reflete, como você planeja, os pensamentos da sua vida. E os pensamentos de Deus são mais complexos, mais maravilhosos do que os nossos pensamentos. Deus tem, por exemplo, um ponto final no seu pensamento? Ele tem um objetivo? Os seus pensamentos estão sendo elevados para um ponto onde o dia de julgamento vai chegar, o mundo vai se terminar. Uma multidão de pessoas que nenhum homem pode contar, que vem de toda terra, nação, toda era, vai ser transformado em perfeição e elevado à eterna glória, o eterno reino de Deus. O ponto final de Deus é maravilhoso, é bênção, é salvação. Deus está operando para com isso, clamando, chamando as pessoas de toda geração. Tão superior aos nossos pensamentos. Quais são os nossos pensamentos? Qual é a meta da sociedade? Qual é o procedimento? Ou o governo? Será que tem um ponto final? Será que algum governo da Terra diria que vamos alcançar perfeição? Temos 5, 10, 20 anos, 50 anos, planos, e a sociedade será perfeita e todo mundo será feliz. Isso não tem sentido, claro. Ninguém sugeria isso, que os seres humanos podem fazer isso. Nenhum ser humano pode ter um grande objetivo, um ponto final. Não, nós cairíamos ano após anos, décadas após décadas. Não sabemos o que vem, qual outros problemas, outros desastres que nós colocamos em nossas vidas, mas não veremos vir. Não sabemos. Só estamos fazendo o possível para tentar ficar bem dia após dia, mas não sabemos, nada está contra o controle. Você só sabe o que está acontecendo agora. É isso que você consegue controlar. Essa é a raça humana. Tão maior é o pensamento de Deus. Tem um grande objetivo, um ponto final. É maravilhoso. Por que você não tenta perguntar aos ateístas onde estamos indo? Eles não têm ideia, eles não sabem. Eles nem gostam que você pergunte. Faça essa pergunta. Não seja ridículo. Não sabemos. Estamos só vivendo. E é assim que tem que ser. Os pensamentos de Deus são tão mais altos, tão mais produtivos do que os nossos. Todos os seus pensamentos são verdadeiros para com os seus atributos. E os seus pensamentos são esses. Redenção. Como salvar uma raça humana perdida. Como restaurar homem e mulher, como trazê-los de volta, porque eles desobedeceram, eles caíram, como trazer de volta a comunhão consigo, como transformar suas naturezas, dar felicidade e paz, o eterno futuro. Esses são os pensamentos de Deus. Será que eles não são mais altos do que o nosso? Os nossos pensamentos são como ficar bem, como deixar nossa casa melhor, como colocar o pão de cada dia na nossa mesa. Como estar felizes. São pensamentos pequenos, físicos, mundanos. Pensamos que somos inteligentes, pessoas grandes, maravilhosas. Pensamos disso e aquilo, mas todos os nossos pensamentos não são nada comparados com o de Deus. Como elevá-los? Como dá-los nova vida? Como dar perdão a eles? Como um Deus santo pode perdoar pecadores rebeldes? Os pensamentos de Deus são esses. Na eternidade passada, ele viria, ele mesmo, um membro da Santa Trindade, entraria em tempo, viria para ser o nosso Salvador, sofreria e morreria na cruz do Calvário, carregaria no seu próprio corpo, naquela cruz do Calvário, naquele tronco, a punição que nós merecemos pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas contra Deus. Esses são os pensamentos de Deus. Será que existe algo que pode ser comparado com isso? Que Deus pagaria pelos nossos pecados gratuitamente? Não podemos adicionar nada à nossa salvação, não podemos nos corrigir. Deus fez por nós. Gratuitamente. Será que algum ser humano pensou dessa forma? Se você perguntar para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, se existe um Deus no céu, como que você acha que você pode encontrá-lo, conhecê-lo? Bem, Temos que tentar viver vidas melhores, se existe Deus, temos que ganhá-la, temos que merecê-la. Esse é o pensamento de Deus, esse é o pensamento dos seres humanos. O pensamento de Deus diz, não, eles não podem, eles não conhecem, temos que dar a eles, em misericórdia, tudo o que eles devem fazer é se arrepender e crer no que Cristo Senhor, que criou o mundo e todos os seres humanos, fez por suas almas. Na sua benignidade, com o seu próprio custo. Meus amigos, esses são os pensamentos de Deus, tão diferentes dos nossos. Então, nossos pensamentos são materialísticos, são para nós mesmos egoístas, injustos, com ganância. Olha aqui. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, caminhos. Essa palavra traduzida, caminhos, é muito claro para nós. É como se fosse significando uma, como se fosse uma rua. Os meus caminhos, é como se fosse a sua vida, a direção que você leva em vida, não é a de Deus. Quais são os caminhos de Deus? Os caminhos de Deus, salvar homens e mulheres caídos, eu vou mandar a minha palavra a eles. Eu darei autores inspirados, a santa palavra de Deus vai ser levada a eles. Eu vou levantar profetas, homens santos de Deus, com grandes poderes, profecias que vão vir acontecer para autentificá-los, para demonstrar que eles são homens que vieram de Deus, que eles falam da palavra de Deus. Eu vou colocar minha palavra, meus planos no mundo. Eu comparto disso. Revelar a Escritura, todas as predições, promessas de um Salvador. Por séculos da frente, ele será prometido com mais e mais detalhes de como ele salvaria homem e mulher e como ele viveria. Como o seu poder divino seria demonstrado, e aí ele seria encarnado no mundo, entraria uma carne humana como uma criança. Isso seria tão grande publicado e todo mundo conheceria. E aí, depois de ter vivido uma vida perfeita, sem culpa, ter perfumado milhões de curas, milagres, para demonstrar sua divindade, seu poder, ele deixaria ser levado e crucificado. E ali na cruz do Calvário, de acordo com a Escritura, Deus, o Pai, derramou nele toda a punição de todos aqueles que seriam salvos e reconciliados com ele na história do mundo. Esse é o plano de Deus. Esse é o pensamento de Deus. Benevolência, ternura, misericórdia, graça. Todo o caminho. Quão diferente dos nossos pensamentos, queridos amigos. O caminho de homem. Deixe Deus para lá. Não queremos Deus. Eles dizem, a sua benevolência, a sua misericórdia, não queremos. Odiamos Ele. Queremos ser capitão dos nossos barcos, dos nossos navios, queremos liberdade para pecar, não queremos nos arrepender a Deus, pedir perdão, receber nova vida, valores morais, caminhar com Ele. Temos que determinar tudo para nós, viver para o nosso orgulho, fazer o que queremos, tudo para nós. Esses são os pensamentos do homem, quão diferente são com pensamento de Deus com baixos. E ainda, onde nossos pensamentos nos levam? Aqui estamos século após séculos, os mesmos problemas, as mesmas calamidades, as mesmas dificuldades, as mesmas misérias. Ah, queridos amigos, mas os pensamentos de Deus são provados, sim. Incontáveis pessoas vêm a Cristo, se arrependem dos seus pecados e encontram-o sendo seu Salvador. E eles o conhecem, caminham com ele, provam, e eles nunca partiriam sem ele. Ah, queridos amigos, Ele mudou suas naturezas, seus condutos, suas vidas. Faz pessoas vazias mais profundas, pessoas ruins mais generosas, pessoas cruéis mais gentis. Os pensamentos de Deus são provados. Ah, é tudo perfeito. A sua salvação é perfeita, é verdadeira. Os pensamentos benevolentes de Deus. Deixe-me concluir mostrando alguns versículos aqui. Olhe para o versículo 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ah, os pensamentos de Deus são benevolentes. Ele nos muda, ele faz a sua vida frutífera. É como a neve, a chuva que vem dos céus. E aí, a terra, na época certa, vem a vida, produz, brota, e aí cresce. Temos provisão e a beleza. É como na conversão, você se arrepende dos pecados, entrega sua vida a Cristo e Ele muda a nossa vida. E o que Ele produz é a fragrância de uma nova vida. Isso é exatamente a ilustração que continua, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É maravilhosa essas palavras. Palavras inspiradas do profeta Isaías, pois com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós e todas as árvores de campo baterão palmas. Por quê? A sua vista, na sua estimação de vida ao seu redor, tudo vai mudar. A forma que você vê as coisas. Disse aquele que escreveu os hinos. Com olhos de Cristo, o que você vai ver, você nunca viu antes. De repente, ao seu redor, você vê felicidade. Você consegue ver Cristo com seus olhos de fé. Você tem um propósito na vida por Ele, e você quer viver por Ele, e tudo é tão diferente. A pessoa miserável se tornou uma pessoa feliz, aquela pessoa que não tinha propósito, objetivo na vida, se tornou um servo do Senhor. Essas são palavras tão maravilhosas. Versículo 13, em lugar do espinheiro, crescerá a faia, em lugar da sarça, crescerá a murta, o que será para o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. A vida é como uma nova terra. Mesmo as árvores, as flores, os lagos. Essa é a figura do versículo 13. Porque você é uma pessoa feliz, uma pessoa que alcançou tanto, tem novas virtudes, integridade, grande pureza, ternura, discernimento, não é mais egoísta, é humilde. Então essas coisas vão ser formadas em você. Tudo ficou diferente, porque Cristo está em obra em você. Ah, queridos amigos, deixa eu te levá-los de volta para o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Ao concluirmos, eu quero que você perceba que esse versículo, esse sétimo versículo, enfatiza o arrependimento de todo o pecado em vir a Cristo, a Deus. Essa é a chave. Você deve crer em Cristo. Ele é o único caminho de salvação. Você não pode assegurar as bênçãos de Deus você mesmo. Uma vez que você é seu filho, você vai ser ajudado com a ajuda dele para melhorar a sua vida, continuar no caminho da justiça, mas não existe nada que você pode fazer para se perdoar, ser salvo, mas só confiar no que Cristo fez por você. Mas para chegar a Ele, você não deve confiar só nele, mas se arrepender dos seus pecados. E é por isso que o arrependimento é tão enfatizado nesses versículos 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Pense na sua vida, tudo o que você fez. Peça ajuda de Deus. Reconheça o que você fez. Reconheça os seus pecados, seus maiores pecados. Você nunca vai conseguir lembrar de todos eles, fazer uma lista. Demoraria mais de 10 anos para se arrepender. Mas você sabe o pior de si mesmo. Você sabe a sua reação, sabe que fala mentiras. Sabe que orgulho domina tanto do que você faz, como você pensa. As suas crueldades, se você as tem. Seus maiores pecados você conhece. Ore a Deus para que você tenha vergonha. Vá diante dEle. Entregue seus pecados a Ele. Peça a Ele que você possa deixá-los para trás. Que você busca o pecado de, que você busca o perdão de Cristo, aquele que foi adquirido morrendo por pecadores, como você, na cruz do Calvário. Mas você tem que ser sincero com todo o seu coração. Então aqui eu concluo com o primeiro versículo do capítulo. Ó, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E o que não tendes dinheiro, vinde. Imagine quando você está desesperado por água, venha. E aquele que não tem dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar seu dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Essa é a nossa necessidade. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Pensamentos de perdão. Pensamentos de nova vida. Pensamentos de benignidade, ternura. Pensamentos de nos mudar, nos levar um dia para a glória eterna. Os pensamentos de Deus não são como os nossos. Rejeite-os. Rejeite o pensamento de Deus. O apelo de Deus. E é só a única alternativa de Deus, vamos colocar em termos humanos, é de te julgar e condená-lo. Então venha, ouça Deus apelando a você, vinde, ouça, vá, proste-se nos seus joelhos, peça perdão a Ele, que Ele possa te mudar, fazê-lo seu filho, o seu Deus. E se você ser sincero, Ele vai, de hoje em diante. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, lide conosco, Senhor, nós oramos. E mesmo quando somos rebeldes, quando queremos, quando não respondemos para esse apelo, Senhor, mas comande nossos corações, nos derreta como cera, faça com que possamos vir a Cristo, nos arrepender e ver o seu amor glorioso. Abençoe cada um, Senhor, nessa congregação. Nós oramos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.